Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Natwee. Hoje, vou resumir e analisar o livro das listas referências musicais. Culturais e sentimentais rendem notais pessoais de Renato Russo, organizadas a partir de dezenas de cadernos mantidos pelo artista do fim dos anos 1970 ao começo dos 1970. Em vez de uma biografia tradicional, a obra apresenta listas feitas por ele sobre discos, livros, filmes, artistas e interesses diversos. Misturando referências culturais com registros íntimos do cotidiano e de desejos para o futuro, o material é coordenado e comentado por Sofia Mariucci e Tarso de Mello, que oferecem notas de contextualização para muitas entradas e ajudam o leitor a compreender o alcance das citações e gateia de influências por trás do compositor. O resultado funciona como um mapa das curiosidades e obsessos de um criador que consumia a arte de modo voraz e usava a listagem como ferramenta de organizar o som mental. Ao acompanhar essas celestes, o leitor se aproxima do método e da sensibilidade de Renato, percebendo como repertório cultural e vida emocional podem conviver na mesma página. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, listas como janela para o processo criativo, o aspecto mais revelador do livro, e mostrar a lista não como simples catalogadora, mas como uma forma de pensar. As celestes de Renato Russo Espan, um criador que organizava referências para alimentar a própria imaginação e, ao mesmo tempo, manter um registro do que já conhecia e do que desejava explorar. Ao listar, ele estabelece relaxes, cria hierarquias quando lhe convém, revisa preferências e transforma curiosidade em plano de estudo e fruição. Isso ajuda a entender como um repertório amplo pode ser construído com disciplina e método, mesmo em meio a turnês e compromissos. Em vez de prometer chaves interpretativas definitivas para as canções, a obra oferece rastros concretos de interesse, o leitor vê o artista reunindo materiais, testando possibilidades e acumulando referências de múltiplas áreas. As notas dos organizadores ampliam essa leitura ao apontar contextos e a identificar elementos que poderiam passar despercebidos. Assim, o livro valoriza o processo, a preparação e o acúmulo de cultura como parte do trabalho criativo, sem transformar o artista em personagem idealizado. Em segundo lugar, cartografia de influências musicais e de escuta. Uma parte central do volume está nas listas ligadas à música artistas, discos, cantes e recortes de escuta, que delineiam um ambiente atento e abrangente. Ao acompanhar essas referências, o leitor percebe que o universo de Renato não se limita a um único estilo ou poca. As listas sugerem uma formação musical feita de descobertas contínuas e revisitas, com espaço para entusiasmo, comparação e memória afetiva. Esse material interessa especialmente por colocar a escuta em primeiro plano antes de compositor. Ele se mostra como alguém que coleciona repertório e transforma a audição em estudo e prazer. As listas também permitem entrever como um músico constrói identidade a partir do que consome, sem que isso signifique copiar modelos. O livro, nesse sentido, funciona como um guia de trilhas possáveis para quem deseja explorar a constelação de referências que circulavam na mente do artista. Com a mediação dos comentários editoriais, muitas entradas ganham inteligibilidade, ajudando o leitor a situar nomes, obras e períodos. O resultado é menos uma lista de recomendações pronta e mais um retrato de como o hábito de ouvir pode estruturar uma vida criativa. Em terceiro lugar, repertório cultural para além da música, livros, cinema e artes. O livro evidencia que a formação de Renato Russo era multidisciplinar. As listas incluem referências de literatura, cinema e outras manifestais artísticas, mostrando um leitor e espectador que ampliava continuamente o próprio horizonte. Esse trau é importante para compreender o peso da cultura geral na construção de um compositor. Letras, imagens, temas e atmosferas podem nascer de encontros com romances, poemas, filmes e ideias, e as listas registram esse trânsito constante entre linguagens. Ao mesmo tempo, o caráter de anotão pessoal impede a leitura acadêmica convencional. As entradas aparecem como rastros de interesse, planos de leitura, lembretes e CLEs que variam de acordo com momentos da vida. Por isso, o valor do material está em mostrar o repertório como prática cotidiana e não como pose intelectual. As notas de Sofia Mariucci e Tasso de Melo ajudam a orientar o leitor diante da diversidade de nomes e citais, tornando o livro acessível mesmo para quem nem domina todas as referências. Ao final, fica a impressão de um artista que se alimentava de múltiplas fontes e que via cultura como território de pesquisa contínua. Para o leitor, o ganho é duplo conhecer o universo de Renato e reencontrar a ideia de que criar também é colecionar, relacionar e experimentar. Em quarto lugar, O Íntimo em Forma de Inventário Cotidiano, Desejos e Afetos, Além das Referências Culturais. O livro traz listas mais pessoais que registram tarefas, planos, lembranças e preferências afetivas. Esse contraste entre o elevado e o cotidiano é um dos pontos que mais aproxima o leitor do artista, ao lado de nomes celebrados e obras reconhecidas. Aparecem preocupações domésticas e desejos simples, compondo uma intimidade que não depende de confissão narrativa. O Efeito Eo, de uma autobiografia indireta, construída por fragmentos, em que a forma lista funciona como autorretrato. Ao invés de explicar emoses em longos textos, Renato os organiza em itens, como quem tenta dar contorno ao que sente ou precisa fazer. Essa estratégia sugere uma busca por ordem em meio ao excesso de estímulos e responsabilidades, e ajuda a entender como a disciplina pode conviver com a sensibilidade. O livro também ganha potência por apresentar o gesto de anotar como forma de cuidar de se lembrar, priorizar, projetar e, às vezes, sonhar, como os comentários editoriais. Parte dessas entradas ganha contexto, mas o encanto permanece no caráter aberto do material, que permite ao leitor reconhecer ali práticas semelhantes às suas. O resultado é um encontro humano, no qual a lista vira linguagem de afeto e de sobrevivência cotidiana. Por último, a é de comentado e o valor documental dos cadernos. Por ser um livro montado a partir de cadernos e anotações dispersas, a organização editorial é decisiva para transformar o material em uma experiência de leitura. A curadoria reúne e ordena listas produzidas ao longo de muitos anos, preservando a natureza fragmentária do conteúdo, mas oferecendo um caminho para o leitor. As notas e comentários de Sofia Mariucci e Tarso de Melo cumprem papel de mediação, explicam referências, situam contextos e esclarecem citais que poderiam ficar opacas, especialmente quando envolvem nomes menos conhecidos ou registros muito pessoais. Isso não elimina o caráter de arquivo, e sim o torna legível sem trair o espírito original. O livro, portanto, tem valor documental, apresenta uma forma de escrita privada que normalmente ficaria restrita a acervos, mas aqui ganha circulação pública com critério e cuidado. Para fãs e pesquisadores de cultura pop brasileira, esse aspecto é central, pois permite observar hábitos de consumo cultural e organização mental de um artista influente. Para leitores em geral, a edição comentada evita que a obra se torne apenas um amontoado de itens. Ela cria pontes entre o inventário e a compreensão, mantendo a autenticidade do material e, ao mesmo tempo, oferecendo orientação suficiente para que as listas se transformem em narrativa implícita de interesses e de época. Em conclusão, o livro das listas referências musicais, culturais e sentimentais, e indicado principalmente para fãs de Renato Russo e da Legião Urbana, que desejam se aproximar do artista por um ângulo menos mítico e mais cotidiano. Observando como ele organizava repertório, curiosidades e afetos, também interessa leitores e criadores que pesquisam processos criativos, porque evidencia uma prática simples e poderosa registrar referências, planejar consumos culturais e transformar gosto em método. O benefício intelectual da leitura está em perceber que a formação de um compositor pode ser entendida como um mosaico de escutas, leituras e imagens, acumuladas ao longo do tempo e revisitadas com frequência. Já o benefício prático aparece como convite ao ver as listas, muitos leitores são estimulados a criar as próprias. seja para estudar, acompanhar interesses, organizar projetos ou mapear influências. O que faz a obra se destacar em comparação a biografias, depoimentos ou livros de memórias, ou é justamente sua forma? Em vez de uma narrativa linear, ela oferece um arquivo comentado, com fragmentos autênticos que revelam a modo de pensar. A mediação editorial ajuda a transformar essas anotações em percurso cultural legível, sem domesticar a espontaneidade dos cadernos. Assim, o livro se firma como documento de época e como retrato indireto de uma mente criativa em funcionamento. Se você quiser apoiar Renato Russo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!